Será chegado o fim da disciplina positiva? Será que encontraram? E encontraram a gente. E acabou. Acabou a disciplina positiva, foi refutado e vamos abandonar esse barco? Calma, a gente vai falar sobre isso. Porque hoje eu até vim aqui, ó, vestido de branco, tá? Porque eu quero paz. Só que mais ou menos. Mentira. Não vai ser um vídeo pra tretar, não, mas vai ser um vídeo pra comentar tretas, tá bom? Eu quero falar com vocês hoje aqui sobre esse movimento que tem crescido cada vez mais de pessoas se posicionando firmemente contra a disciplina positiva, contra uma disciplina sem violência, contra a criação com apego. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje, mas lembrando que eu não quero treta, tá bom? Eu só quero responder a treta. Tô de branco, tá? Tô na paz aqui. Levantei, já tô levantando a bandeirinha da paz aqui. Então a galera não precisa ficar nervosa por aí. E eu prometo que eu também vou me controlar, porque eu sei que é um assunto muito caro pra mim, pra você que tá vendo aí também. E que às vezes a gente se altera um pouco, mas hoje eu quero trocar uma ideia e, quem sabe, promover algumas reflexões pra você aí ter alguma base também pra conversar com essas pessoas que, porventura, se opõem de uma forma tão, sabe, fervorosa à disciplina positiva. Mas vamos lá, antes de tudo, vamos contextualizar aqui, né? A gente tá falando de um movimento que tem crescido e caso você não tenha passado por você, não tenha passado no seu feed, que bom! Sorte a sua! Mas tem aparecido cada vez mais para as pessoas conteúdos, lives de pessoas, educadores, professoras, falando sobre o grande problema da disciplina positiva. Inclusive, assim, perfis que são, assim, tá lá escrito, somos anti-disciplina positiva. Então, assim, tem um monte de gente falando sobre isso e eu queria desmembrar um pouco essa questão, mas pra gente tentar entender aonde a gente quer chegar e como a gente quer chegar nesse objetivo, tá legal? Mas ó, lembra, eu tô aqui na paz, vamos respirar, porque não é debatendo, brigando e, sabe, sei lá, esbravejando que a gente vai conseguir qualquer coisa, tá bom? Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria comentar aqui sobre o porquê que isso tem acontecido pode parecer meio óbvio, mas é porque a disciplina positiva, ela felizmente tem se tornado cada vez mais popular. Talvez não com esse termo, mas as formas mais respeitosas, menos violentas de enxergar a infância, de criar filhos, tem se popularizado. Vamos lá, vamos combinar. Tem se popularizado. A gente tem visto mais pessoas, artistas, que começam a falar de como querem respeitar a infância dos seus filhos. Então, assim, tem muita gente falando sobre isso, não necessariamente usando esse termo ou usando o termo criação com apego, mas que estão ali super alinhados com o que a gente gostaria de promover. E eu, particularmente, acho isso excelente. Tem gente que não gosta, tem gente que fala assim, poxa, aquela pessoa está falando de disciplina positiva, mas não está falando o que é. Isso é um desserviço. Não é, gente. Assim, qualquer abordagem, qualquer fala de qualquer pessoa, ainda mais pessoas que são conhecidas fora dos nossos nichos, para mim é muito positivo, porque são pessoas falando sobre aquilo que a gente quer falar, que é criar filhos sem violência, uma infância observada através de um olhar, de uma perspectiva mais respeitosa. Então, se vai falar disciplina positiva, de nova disciplina, educação não violenta, criação com apego, criação com afeto, criação positiva, ó, tô nem aí. Eu quero que as pessoas falem cada vez mais e ajudem a promover essa visão mais respeitosa da infância. Então, essa pelo menos é a minha opinião pessoal. Tem gente que não concorda e tá tudo bem também, tá bom? Mas esse é o primeiro ponto. A gente tá vendo esse assunto ganhando cada vez mais espaço na mídia. E quando isso acontece, o contraponto vem, obviamente. Então as pessoas que não concordam, elas vão querer falar cada vez mais sobre isso. Por vários motivos. Primeiro, porque obviamente discordam. E segundo, de uma forma, vamos dizer assim, estratégica. Porque se tem se falado muito sobre essa educação sem violência, se você fala de uma forma contrária, criticando, é muito capaz que você consiga ganhar visibilidade porque você está falando daquele assunto. A gente vê inúmeros casos, né, na internet, de criadores de conteúdo ganhando visibilidade em cima de ataques a outros criadores de conteúdo ou a certos ideais, e fazem isso meramente para ter engajamento, para ter visualização, para crescer sua base de seguidores. Então, assim, essa é uma estratégia meio antiga, assim. Todo mundo já faz, de alguma forma ou de outra, esse tipo de abordagem. Então, assim, tem pessoas que vão fazer só para ter mais seguidor mesmo, só para ter visualização, só para ter engajamento. Por quê? Porque a partir do momento que eles atacam quem pensa dessa forma, a tendência é que boa parte dessas pessoas que pensam assim vão lá responder, ou vão comentar, ou seja, vão dar engajamento. E aquela postagem, por exemplo, vai aparecer para cada vez mais pessoas que podem ou concordar e seguir aquela pessoa, ou seja, positivo, ou podem discordar e aumentar ainda mais o engajamento participando daquela discussão acalorada normalmente nos comentários daquele conteúdo. Então, assim, fazer esse tipo de coisa hoje em dia é sempre ganhar. É, para mim é relação assim que eu vejo, né? Porque eu não faço isso, mas para mim esse tipo de relação é relação de ganha-ganha sempre, porque essa pessoa que faz isso, ela sempre vai se beneficiar de alguma forma, tá? Então, a gente tem que lembrar que isso é um dos mecanismos, é feito de forma estratégica e pensada. O outro motivo, que talvez seja o motivo mais interno dessas pessoas que criticam, é porque elas não conhecem, né? Assim, existe um fator de desconhecimento muito grande e, mais ainda, um fator de isso está indo completamente contra aquilo que foi a minha história e minha infância, que eu nunca me dispus, não quis ou temi questionar, né? Então, perceba, a nossa geração, as gerações anteriores, elas foram criadas através de disciplinas muito tradicionais, punitivas, violentas, abusivas até certo ponto, né? A gente sabe disso. Então, quem nunca apanhou, no mínimo, ficou de castigo boa parte da infância. Quem nunca apanhou e nunca ficou de castigo, no mínimo foi criado na base das recompensas, né? Aquela coisa de você se comporta bem, você ganha uma balinha, você ganha um brinquedinho. Então, assim, toda essa nossa geração, esses adultos que estão por aí, independente das gerações, vamos dizer assim, mas eles foram criados basicamente utilizando essa disciplina muito tradicional. É claro que a gente tira algumas exceções, mas a maioria das pessoas, elas foram criadas dessa forma. E aí, quando você é criado dessa forma, e eu sei porque eu me deparei com isso, né, quando eu estava iniciando meu processo de parentalidade, a gente fica naquele impasse, né? Porque, assim, se eu parar e admitir que existe uma forma diferente, mais acolhedora, vamos dizer assim, até melhor, de educar os meus filhos, isso me coloca numa situação de conflito muito grande, porque quer dizer que eu estou considerando, ou estou dizendo, que a forma com a qual eu fui criado não funcionou, não era legal, não era ideal, não era acolhedora, sabe? Isso pode ser particularmente doloroso para muitas pessoas, porque isso pode provocar uma perda de uma base, que era uma base meio, sabe, gelo fino, aquela coisa bem estável, mas não deixa de ser uma base para essa pessoa. E isso pode ser muito dolorido. Você chegar nesse ponto de que, peraí, aquilo que os meus pais fizeram comigo não era legal. Poderia ter sido diferente. E aí é todo um processo de luto, de desfazer aquela idealização das nossas próprias infâncias, a idealização dos nossos próprios pais, e entender que isso não significa que eles são pessoas horríveis, né? Sabe aquela coisa de fazer as pazes com o passado? Então, assim, é um processo complexo pra gente que sofreu isso na infância e rever isso na vida adulta quando a gente está esperando nosso filho chegar, por exemplo, né? Então, assim, não é fácil, tá? E como a gente às vezes se prende na negação e se prende para não ter que passar por esse processo, o caminho acaba sendo esse. A gente vai refutar, a gente vai rejeitar qualquer outra ideia que seja tão diferente daquela que foi praticada com a gente. A gente vai querer fazer a mesma coisa porque é o mais, vamos dizer assim, confortável, né? Porque eu vou estar só repetindo o que fizeram comigo, não estarei questionando o que fizeram comigo, então tá tudo bem, eu vou continuar fazendo, por mais que esses métodos tradicionais de educação de filhos não sejam nada eficientes, principalmente a longo prazo. É coisa que eu já falei bastante aqui no canal, inclusive, também. Então, assim, não precisamos nos adentrar nesse ponto, mas eu acho que é importante a gente frisar isso. E um próximo ponto que eu queria trazer aqui para vocês aqui, para a gente refletir junto, né? E você, por favor, tá refletindo aí, deixa nos comentários, me marca nos lugares que você estiver comentando e pensando sobre isso, tá bom? Porque eu quero ouvir de você, porque isso aqui é mais uma reflexão geral, né? Quase filosófica sobre como educar filhos. Mas tem esse outro ponto que é o seguinte: todo mundo pode discordar daquilo que você está fazendo, né? Assim, as pessoas são livres para discordar, para pensar o que elas quiserem, né? Mas o problema é quando você discorda com essa base fundamental de desconhecimento, né? Se você só discorda por si só e, sabe, guarda isso para você, tá tudo bem. Agora, se você se dispõe a criar um, a fazer um vídeo, fazer um post no Instagram, fazer um podcast, sei lá, gravar uma live, você precisa minimamente conhecer um pouco daquilo que você está criticando para você poder apontar o dedo e falar: olha, eu discordo disso, disso, disso. Eu, inclusive, já fiz vídeo com relação a críticas que eu tinha sobre disciplina positiva. Tá aqui no canal, você pode assistir, vai estar em algum lugar aqui, ó, para você clicar, e vai ter link na descrição para você clicar e conhecer esse conteúdo que eu fiz, porque assim, nada é perfeito, tá? Então assim, não existe a pessoa incrível da disciplina positiva, não existe a pessoa incrível da criação com apego, sabe? Não existe tudo perfeito. A gente vai sempre olhar de forma crítica as coisas que a gente quer botar em prática nas nossas vidas. Isso é óbvio, vai tentar pegar daqueles conceitos que a gente conhece aquilo que se adequa à nossa família, à nossa realidade. O que não for, deixa para lá. Tem coisas que a gente vai discordar. Isso é super importante para que essas ideologias, vamos dizer assim, né, para que esses pensamentos, eles estejam sempre se adaptando e evoluindo dentro de si mesmos, né? Então, assim, isso é vital para que esses movimentos, eles continuem sempre vivos e pulsantes, tá bom? Mas é aquilo que eu falei, a gente precisa conhecer aquilo que a gente vai criticar, para a gente não cair em enganos que acabam invalidando toda a sua crítica. E uma dessas, vamos dizer assim, críticas infundadas que as pessoas costumam fazer rotineiramente à disciplina positiva é o quê? Que a gente está criando filhos de uma forma permissiva. Não é verdade? A gente vê isso aos montes, é o que eu mais vejo. Se você clicar ali, você vai encontrar algum conteúdo assim, você vai ver isso daí. E aí a gente precisa parar para pensar que, poxa, né? Não é sobre permissividade. A gente não está falando sobre criar filhos sem limites. Muito pelo contrário, a gente está falando sim, vamos empregar limites para os nossos filhos, vamos manter os limites, né? Existem limites, limites inclusive, né? Então assim, tem limites que são negociáveis, a gente pode flexibilizar alguma coisa, mas assim, tem limites que são inegociáveis, eles serão mantidos e as crianças vão passar por aquilo e vão ter aquele contorno que a gente inclusive dentro da disciplina positiva sabe que é importante para a criança. A criança precisa daquele contorno que a gente dá através dos limites para se organizar internamente, para se sentir regulada emocionalmente. Então, assim, é importante para a criança. Então, a gente concorda também que tem que ter limite. O ponto em que a gente, né, destoa, vamos dizer assim, através das outras disciplinas mais tradicionais, é a forma como a gente emprega o limite e, principalmente, a forma com a qual a gente reage a uma possível resposta da criança em virtude daquele limite que foi empregado. Então, primeira parte, né? Como que a gente emprega esse limite? O limite, ele vai ser empregado de uma forma acolhedora, uma forma, né, que a gente possa explicar o porquê daquele limite está sendo empregado. Então, vamos botar aqui um limite clássico, né? A criança que quer, sei lá, comer doce antes do jantar. Isso é um limite. As crianças, meus filhos não comem doce antes do jantar. Meus filhos têm inúmeras regras e combinados e limites aqui dentro de casa. Lembra? Eu tenho quatro filhos, então a gente precisa disso para ter o um mínimo de controle, né? Senão ia ser tudo caos na nossa família. Então, assim, vamos lá. Doce antes do jantar. Eu posso colocar esse limite de diversas formas possíveis. Eu posso falar: você não vai comer, cala a boca e pronto. Eu posso simplesmente já dar uma chinelada no meu filho e falar assim: não, você não vai comer. Ou eu posso simplesmente explicar, né, filho? Eu sei que você quer, tá bom? Aí a gente é um pouco acolhedor também. É, mas você sabe, né? Nossa regra é doce antes do jantar? Não. A gente tem um dia de doce aqui em casa, né? Que é o dia do fim de semana, né? Então, assim, a gente já tem o nosso dia especial que a gente pode comer um docinho, comer um bolinho, né? Aquele momento da família que a gente faz um lanche, pede um bolo ou faz um bolo. Tá tudo bem. Agora, durante a semana, antes do jantar, a gente não faz isso, né? Porque não faz bem para a saúde. A gente tem ali um prato tão saudável que vai deixar a gente forte. A gente não pode encher a barriga de doce antes disso. Pronto. Eu, é claro, dei um exemplo estendido aqui para dar várias possibilidades do que você poderia falar para o seu filho aí. Agora, é claro que na prática a gente vai ser um pouco mais conciso, né? Então, assim, ah, filho, tá bom, eu sei que você adoraria tomar, né, comer um doce, chupar um pirulito, sei lá. É, pois é. Só que a gente tem a nossa regra, né? Nossa regra é doces nos fins de semana e nunca antes do jantar. Vamos comer então? Tá na hora de comer pra gente ficar forte? E é isso, tá? A gente é simples, direto e rápido. E aí que vem a segunda parte que eu mencionei anteriormente. A forma como a gente se diferencia das outras disciplinas tradicionais e mais violentas é justamente através da forma como nós reagimos ao que os nossos filhos trazem através desses, né, desses limites. Então, por exemplo, se eu faço isso com o Gael, pode ser que ele tenha uma crise de choro, pode ser que ele fique emburrado, pode ser que ele faça qualquer coisa para demonstrar a frustração dele. E ao contrário das outras disciplinas que normalmente ou gritariam, ou bateriam, colocariam de castigo, ou tirariam um privilégio, ó, por causa disso então você vai perder o direito de ver desenho depois de jantar. Coisa que não tem a menor ligação com aquilo que a gente está falando, e isso só causa confusão e ressentimento na criança. Então, assim, é por isso que a gente não faz essas coisas. E aí a gente passa por um momento que a gente percebe que eu posso acolher o que o meu filho está sentindo, posso ajudá-lo a passar por esse sentimento de uma forma que ele perceba que aquilo é normal, que está tudo bem sentir daquela forma, mas que, né, eventualmente não está tudo bem se ele reagir de algum jeito que vai colocar os outros em perigo, ou ele mesmo em perigo, ou que vai, né, causar algum dano de alguma coisa, de alguma forma. Mas o fato é, ele pode se sentir dessa forma. Então, se o Gael começa a ficar chateado com isso, você fala assim: poxa, filho, eu sei, você queria muito comer esse doce. Eu entendo que você está muito chateado, tá, filho? Às vezes as coisas acontecem, não é do jeito que a gente gostaria, né? Mas o papai tá aqui para te ajudar, tá? O papai tá aqui. Se você quiser um abraço, quer um abraço, quer um momento seu, quer dar uma respirada, quer sentar lá fora um pouquinho, no quintal, quer dar uma olhada pro céu, quer uma água, vamos respirar, daqui a pouco você volta para jantar. Sabe, a gente não tá sendo permissivo, a gente tá sendo acolhedor. A gente tá agindo como um corregulador emocional dos nossos filhos nos momentos difíceis, que são os momentos que eles mais precisam da gente. Então, essa é a grande diferença. Eu não vou, por causa de uma birra, por causa de um choro, por causa de um grito de frustração do meu filho, dar o tal do pirulito para ele comer antes do almoço. Mas também não vou bater no meu filho porque ele está se sentindo mal com relação àquilo. Percebe? Então, assim, quando a gente fala sobre alguma coisa ou vai criticar, a gente precisa conhecer aquilo que a gente está criticando, porque senão fica vazio, né? Então, assim, não é permissividade. Então, se a pessoa vem para mim falar, mas disciplina positiva. Não, é sobre ser permissivo, não tem limite. E eu falo assim, poxa, sabe, sei lá, qualquer vídeo aqui do meu trabalho ao longo desses 7 anos produzindo vídeo, produzindo conteúdo na internet aqui, vai falar sobre isso, né? Então, assim, fica batido e fica fácil de refutar. Então, esse é um ponto que talvez possa te ajudar aí nas discussões que você estiver vivenciando no dia a dia. Mas lembrando que se a gente engaja nessas discussões, a gente está fazendo o que aquela pessoa gostaria mesmo que a gente estivesse fazendo, indo lá no comentário, falando que aquilo é um absurdo, marcando outras pessoas, para essas outras pessoas também engajarem, para esse post, né, sinalizar para o algoritmo daquela rede social onde ele está que ele está bombando e que eu preciso mostrar isso para mais pessoas ainda. Então, assim, não é esse o caminho. Eu acho que a gente pode fazer o que eu estou me propondo a fazer aqui com vocês. É, a gente pode construir os nossos próprios conteúdos falando daquilo que a gente entende, que é a disciplina positiva, a disciplina, né, sem violência, a criação com apego. Ou seja, você pode fazer um post na sua rede social, você pode fazer um story no seu Instagram, pode fazer um vídeo sobre isso, mencionando por alto o que existe e falando o que é a sua realidade. E isso vai fazer, obviamente, isso não vai viralizar, porque não é assim que as redes, infelizmente, funcionam, mas você não vai estar engajando aquela pessoa que está ali de propósito fazendo aquele tipo de crítica completamente vazia e infundada, porque para ele não é sobre disputa de narrativa, não é sobre gerar uma discussão saudável, é simplesmente para poder crescer, na maioria das vezes. E por fim, meu último ponto a trazer aqui para vocês é que, assim, não existe verdade absoluta, não existe o certo e o errado, existem as nuances. É claro que a gente está falando aqui, quando a gente fala de infância, existem alguns limites, né? Já que eu estou usando muito a palavra limite. São alguns limites que vão envolver ali violação de direitos da criança, né, violência física, sei lá, humilhação, negligência emocional. Então, assim, existem alguns limites que a gente não deveria ir por conta de proteção à infância, né? Vamos deixar isso bem claro. Mas dentro daquele espectro ali em que existe o respeito minimamente rolando dentro daquela relação familiar, que as pessoas vão poder estar livres para pensar sobre o que elas quiserem. Então, assim, cada um pode escolher a melhor forma de educar os seus filhos, ou o que pensa ser a melhor forma, mas o que é o mais importante é que a gente esteja sempre tentando buscar o melhor que a gente pode oferecer para os nossos filhos, que a gente pode oferecer, tá bom? Porque a gente também tem o nosso próprio limite, mas de uma forma que a gente tente buscar uma relação mais equilibrada, mais saudável, uma relação mais protetora aos nossos filhos. Porque, ao passo que todo mundo que critica a disciplina positiva fala que, ai, porque o mundo lá fora é muito cruel e pipipi, popopó, eu sei que o mundo lá fora é muito cruel. E não é porque o mundo lá fora muito cruel, que eu precise transformar a minha casa, a minha família, numa selva para os meus filhos sobreviverem, né? Eu quero que seja justamente um porto seguro para que eles possam navegar o quanto eles quiserem, encontrar esses desafios, lutar contra esses inimigos, esses vilões, né? Vivenciar uma série, uma gama imensa de sensações, sejam elas de alegria ou de tristeza, de frustração, mas que eles possam sempre saber que eles podem retornar com seus barquinhos para o nosso porto seguro e descansarem no nosso amor, que é um outro termo que eu falo bastante aqui nas redes, né? Então, ou seja, que a gente seja esse lugar para os nossos filhos descansarem, não para que eles continuem vivendo em alerta, em desespero e tentando descobrir como é que eles vão, né, responder e se relacionar a cada segundo da vida delas. Então, assim, é lembrar que no final das contas, a gente também concorda que o mundo lá fora é perigoso, mas que dentro de casa não precisa ser, ou pelo menos não deveria ser, né? Então, vamos tentar utilizar um pouco dessas reflexões aqui que a gente fez hoje. Se você tiver algum outro ponto ou contraponto, deixa aqui nos comentários, me manda mensagem, porque eu quero muito promover esse diálogo de uma forma respeitosa. Lembra, tô aqui de branco, não ataquei ninguém, eu não fui, né, não fui treteiro nem nada, mas eu acho que a gente precisa mais dessa troca, sabe? Troca mais leve, mais aberta, sem ficar apontando o dedo, sem falar, ah, você está traumatizando seu filho, porque assim, se você for querer também provar o ponto da disciplina positiva, apontando o dedo para outro pai, principalmente para outra mãe, né, que as pessoas adoram julgar a mãe, apontando o dedo para essa mãe, falando, ó, você está completamente errada, você está traumatizando seu filho, você está fazendo desserviço para a sociedade, acabou, tá? A gente interrompe a comunicação ali, a gente não vai ter nenhum benefício para aquela família, porque a gente só está acusando ela e convocando ela a se defender e atacar de volta. Então, assim, dentro das nossas nos nossos diálogos, nas nossas conversas, é claro, a gente não tem sangue de barata, às vezes a gente vai estourar mesmo, eu mesmo já estourei ao longo desses anos, mas que a gente lembre que se a gente quer realmente aproximar as pessoas e tentar mostrar para elas uma perspectiva, né, de criação de filhos diferente, que a gente seja também mais empático nessas falas, que a gente também seja mais acolhedor, porque no final das contas a gente quer isso, né? Levantar a bandeira em respeito à infância e pelo cuidado dos nossos filhos, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Não esquece de me ajudar a divulgar esse vídeo por aí, porque vídeo atacando viraliza fácil. Esse vídeo aqui vai precisar muito da sua ajuda para ser espalhado por aí, provocando mais reflexões, tá legal? Vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.